População dos Espumosos que acompanha a Rádio Planetário e região aí também. Sempre um prazer estar aqui. Gosto muito da Rádio Planetário. E agradeço o teu convite mais uma vez para estar aqui. É, faz uns dias já que a gente estava se programando, mas tem tempo para tudo. E estamos aí à disposição para conversar, botar em dia as informações aí, trocar ideias que venham a informar as pessoas.
Muito bem. Tivemos uma sessão ontem, no dia 22, né? E aí, que foi o tema tratado, os principais temas? O senhor trouxe alguma proposição também? Como é que foi?
Bom, ontem foi uma sessão importante. Nós tivemos a presença da secretária de Saúde, a Letiane, prestando contas, explicando sobre o seu trabalho, um requerimento da Casa, que fez para todos os secretários compareçam na sessão da Câmara, um a cada semana, para explicar, falar, se colocar à disposição, tirarmos dúvidas. Isso é muito importante, porque muitas vezes a comunicação entre a Câmara e o Executivo fica somente aquele nível institucional e documental, né? Pede informação, responde, mas quando a pessoa está ali é muito melhor, esclarece. E também a presença do prefeito municipal, Dr. Gerson Machado, esteve conosco durante a sessão. Até mesmo utilizei a oportunidade, tinha algumas informações que eu gostaria de compartilhar sobre o nosso trabalho, e aproveitei a presença de ambos lá na sessão para fazer uma reflexão, uma análise sobre o andamento do governo atual aqui do município, o qual eu sou base deste governo, líder do governo, colocando aquilo que eu entendo que está sendo muito bem feito, mas também ponderando os pontos de melhoria, que é um papel responsável de vereador, uma visão isenta, porém colaborativa, né? Então ontem foi uma sessão muito positiva, aprovamos um projeto de lei do vereador Eduardo no sentido de transparência, no portal de transparência, para que se aprimore as informações que são ali colocadas, um pouco mais aprofundadas, técnicas e completas, né, para que a fiscalização e a transparência aconteçam da melhor forma possível. Alguns debates relativos ao descongelamento de um tempo adicional de tempo de serviço, que em função da pandemia lá, em torno de 2020 até 2020, até agora vinha congelado esse do funcionalismo público. É um requerimento importante para que a gente cumpra esse direito do servidor. Eu pude ponderar também a questão dos aumentos que essa administração vem realizando sucessivamente, né, para o salário. Aumento real, né, além da reposição da inflação, um aumento real de 2% em 2025, mais 2% em 2026, além do vale, que já foi duplicado, de 200 já foi para 400 e neste ano para 500. E a perspectiva é que vá para 600. Então essa valorização é importante. E é uma questão bastante técnica. O município tem um limite para se gastar do seu orçamento, para se gastar com o funcionalismo. Então tem que ter muito cuidado, mas claro que a gente é favorável a essa reposição, descongelamento dos direitos que aconteceram um tempo atrás. Enfim, um debate saudável também. E estamos aí para aprofundar, Rodrigo, mas toda a sessão tem sido produtiva. Eu venho do momento agora um pouco mais participativo e assim a gente espera que continue.
A questão do funcionário público é muito importante, né? Esse reconhecimento aí, né? Porque são eles que fazem a roda girar também, né? Mantém aí as nossas secretarias em plena atividade, né? Em pleno vapor, e esse reconhecimento nada mais justo, né? E a questão também, a gente fala muito, o governo Gerson e Juliano, que eles têm feito a contratação de pessoal, caráter emergencial, ou também, né, a questão dos processos seletivos, que é uma prerrogativa legal, né? E se falando em concurso público, seria mesmo, né? E o concurso público você contrata mesmo, né? De forma... Tem alguma previsão? Vocês têm alguma para suprir algumas vagas? A gente foi falado já de vários assuntos, várias contratações aí que estariam em déficit, né? Uhum. Em várias secretarias. E aí é feito esse processo seletivo simplificado, aconteceu uma agora da Secretaria de Saúde, né? Uhum. Questão da contratação dos agentes de saúde, né? Mas é um ano, né? Então, quer dizer, tem alguma perspectiva de algum concurso público para efetivação mesmo, contratação do pessoal?
Olha, Rodrigo, eu entendo, do meu ponto de vista, que o concurso público sempre
até é uma... Até para você mesmo falar, desculpa não querendo interromper, que isso também colabora com os cofres do município, né? Com a questão do RPPS ali, né? Claro. Enfim, né?
Eu vejo a contratação via concurso como um avanço, sempre como uma conquista do município. Porém, ele precisa ser feito com base em estudos técnicos, né? Que deem sustentabilidade a essa contratação, porque é uma pessoa que vem e se insere ao quadro de funcionários, ela vai ter um tempo longo de vida ativo ali, e o município precisa que o seu orçamento comporte todas essas contratações. Quando o contrato temporário, ele já te dá mais uma flexibilidade de ajuste, né? Então é sempre feito esse equilíbrio, mas claro que é importante, foi feito um concurso nos últimos anos, aí, se eu não me engano, 2023, posso estar errado, mas foi bem recente, onde foi importante. A gente sabe contador, um jurídico é necessário, mas conforme a demanda você consegue ajustar com o que tem ali. Agora, se aumenta, você contrata um temporário, né? Agora, a questão do fundo, ele precisa se manter sustentável para que todo mundo que tem ali tenha segurança de uma boa aposentadoria. E isso é importante, então, a entrada de novos concursados que venham a contribuir com o fundo, ele se torne bastante sustentável. É uma questão delicada, não só em Espumoso, mas no Brasil todo. Os fundos de previdência municipal correm um certo risco, porque de um período de 1990 a 2000 não se contribuía, né? Não era obrigatório, depois virou obrigatório e aí começou a se contribuir. Mas hoje nosso fundo relativamente saudável, embora a gente tenha parcelamentos do Poder Executivo, a contribuição dele acontecendo, mas o concurso vai vir a somar. E claro, essa valorização tende a atrair bons profissionais, isso que a gente tem que considerar. Quando você aumenta o salário, valoriza o funcionário, dá melhores condições de trabalho, isso tende a atrair pessoas. Muitas vezes a gente discute, né? Ah, vai fazer obras, vai fazer melhorias para o povo, não precisa melhorar a infraestrutura. Por exemplo, a frota de veículos, a infraestrutura da prefeitura, que está bastante degradada e precisa ser reformada, já vem sendo feita. As escolas com mais condições, o posto com mais condições. Isso tudo não é que não está sendo para o povo. Quando você valoriza e dá condições para o funcionalismo, quem é beneficiado é a população, né? Então, tudo isso engloba o concurso, a decisão de fazer um concurso. A gente vai defender, mas de concreto, de proposta, ainda não existe nada. Por enquanto a gente entende que vai continuar assim até para que se tenha um controle maior desse gasto com funcionalismo, né? Até 50% é aceitável, passa disso a gente começa a ser apontado pelo Tribunal de Contas. Então esse controle você precisa ter um pouco mais na mão. Se você concursa além da tua capacidade, você começa a ficar engessado num índice perigoso, né? Então não sei se já é o momento, mas a gente está sempre atento a essa discussão.
É questão da vacância de vagas, né? Quando tem vacância, tem que ser preenchido, né?
Com certeza.
E aí, se não, tem que ser criado novas vagas aí, parte dos senhores, dos vereadores aí, de, né, fazer uma proposição para criação de novas vagas, seja na qualquer área. Por exemplo, que precisa de motorista, está vendo um déficit aí, não tem vaga, né? Ou não há vacância, passa um projeto pela Câmara e cria-se vagas, né? Para ir para concursar o pessoal aí, ou faz esse contrato de emergência aí, processo seletivo simplificado.
Isso.
Muito bem, tema bem, bem importante esse, né? Questão do IP Saúde, como é que ficou a questão do convênio aí? O pessoal passou pela casa também ali, como é que está esse tema aí?
É dos funcionários da Câmara, né?
Sim, da Câmara, de vocês aí.
Um quadro bastante reduzido, mas é que se possa incluir os seus dependentes.
Sim.
Junto nesse convênio do IP.
E aí foi aprovado?
Foi aprovado.
Então já podem, então, os funcionários da casa,
sim,
fazer, então, incluir seus dependentes, enfim, então, aí o plano estadual, né, que é o IP Saúde, mas que pode também ser estendido aos municípios.
Exatamente.
Muito bem explicados os nossos trabalhos. Agora a gente vai reservar um tempinho para falar que o senhor teve aí, mês passou, acho, né, e uma grande perda, né, que foi o falecimento do nosso ex-vereador aqui, atuante aqui, né, o Beto Cumim, como a gente fala, o Beto Cumim, né, mais carinhosamente, Beto Cumim, que foi vereador, foi secretário, foi tudo isso, né? Você quer falar um pouquinho o que você aprendeu no meio político aí com o seu pai, que foi político, né? Foi uma liderança do Partido Progressista. Acredito que você seja progressista por consequência, claro, de família do seu pai aí.
Obrigado pela oportunidade de entrar nesse assunto, Rodrigo. Embora sempre é delicado, a gente está falando de uma perda de uma pessoa que a gente ama e tem como referência na vida.
Mas será sempre lembrado, não tem como, né? Nunca fugir do assunto, né? É você filho do Leoberto Cumim, né?
Exatamente.
Sempre...
Isso vai continuar comigo, graças a Deus. E entendo que, às vezes, essa perda material, física, ela é compensada pela proximidade que a gente tem nas orações, né? Na nossa fé, desse apoio que ele sempre será, né? E assim foi nesse período que eu pude conviver com ele aqui, né? Tenho 31 anos hoje. Sempre fui muito ligado ao meu pai. E essa questão da política, como você traz, ela vai além da política. Eu acho que é um modo de vida, tá? Eu sempre aprendi, desde pequeno, vendo o meu pai na comunidade, como uma pessoa que atendia a todo mundo, conhecia todo mundo, em todos os bairros, nas comunidades do interior, tratando as pessoas sempre com disponibilidade no que poderia ajudar, auxiliá-las, né? Isso é mais do que política. Eu acho que talvez a política seja uma consequência disso. E acho que como grande parte das coisas que eu trago comigo, eu aprendi com ele. Esse modo de tratar as pessoas, de auxiliá-las, né? Então, isso se tornou, sim, uma caminhada política também, futuramente. Veja, de 2000, que foi o primeiro ano que o meu pai concorreu a vereador, até 2026, que é hoje, em todos esses anos a gente esteve presente nos pleitos eleitorais de Espumoso como vereador, né? Desde 2000 até 2026, em todas as eleições, ou ele, em 5 oportunidades, ou eu, em 2, concorremos a essa vaga na Câmara, sempre pelo nosso Partido Progressistas, também uma herança, onde a gente também foi, o pai também foi presidente do partido, como eu sou hoje licenciado. Os mandatos dele, eu entendo que nas 3 vezes que ele se elegeu, das 5 que concorreu, sempre foi muito ativo. Ele tem um perfil, teve um perfil um pouco, vamos dizer assim, mais combativo. Eu entendo que eu tenho um perfil bastante agregador, né? Não que ele não fosse e não que eu não seja combativo, mas é mais o que predomina na nossa atuação, né? Enfim, eu acompanhava ele desde muito pequeno, né, nos comícios, então isso sempre foi muito familiar para mim e acho que é uma consequência. Não é que eu faça disso a completude da minha vida, mas é uma grande parte, importante parte da minha vida. E também é uma forma de continuar o legado dele aqui, né? É uma, de certa forma, uma sucessão que a gente fez e mantém esse vínculo muito vivo, né?
É uma inspiração, né? E quando foi o momento que ele disse, agora deve ter essa conversa, né? Porque vocês não iam concorrer os dois juntos, né? Ele disse, ó, Léo, agora chegou a tua vez, então, de seguir em frente. Aí eu vou dar uma...
É curioso, né, Rodrigo, porque nunca nós conversamos a respeito disso.
Nunca, você, né? Só, isso eu tenho a intenção e...
Isso aconteceu ao natural, sabe? Ele, na última vez que ele concorreu ali, ele já não estava mais com aquele objetivo tão forte, né? Ele
2012 foi pra... eu acho que foi, né?
2012, eu acho que foi, 2016 foi a última que ele concorreu. E foi para contribuir com o partido, né? Para ter aquele nome presente.
2012 foi que ele elegeu, né? Se elegeu.
Exatamente. Mas ele sabia que talvez seria a última participação dele como no pleito, né? E nada a ver foi a minha continuidade. Na verdade, eu estava morando em Passo Fundo ainda, estudando e trabalhando, quando eu retorno para Espumoso em janeiro de 2020 e formando a nominata de vereadores ali, o meu nome foi lembrado. E eu que sempre gostei, sempre acompanhei e estudei política, avaliei com muito o pé no chão, que nunca tinha planejado isso para mim.
É uma decisão que muitas vezes a pessoa faz do impulso, mas não, se tu quer mesmo ter um objetivo, tem que ser uma coisa bem pensada, né, Leão? Não é com somente certeza botar o nome, porque muitas vezes vão se decepcionar, né? Vai ver. Então é bem, bem, bem complicado mesmo.
Eu recordo que eu pedi um período de 1 ou 2 meses ali para tomar a decisão. Eu disse, ó, não estava esperando por isso, me dá um tempo que eu vou avaliar. E aí fiz todas as conversas necessárias, a reflexão necessária e optei por entrar. Então foi uma coisa ao natural que aconteceu e não uma sucessão planejada.
E nenhuma pressão familiar, nada, não.
E eu sempre coloquei, o que tu acha, pai? Vamos, não vamos? A decisão é tua. Se tu for, pode contar com o meu apoio. Mas nunca houve uma pressão, bem pelo contrário, sempre uma liberdade. E olha, talvez tenha sido um grande presente esse convite aí, porque me sinto realizado quando a gente pode contribuir com a comunidade, entregar algumas coisas como a gente vem fazendo. Então, vamos seguir, por enquanto, contribuindo e atuando aí na política, e que isso, com certeza, é uma marca que eu trago de geração aí.
Muito bem, bem trazido aí, então, o tema aí, né? A gente quer passar para você, já falamos sobre isso, né? Uhum. Nossos sentimentos, enfim, já passou um tempo, mas ainda, né? O luto persiste ainda, né? Acho que tem que a vida inteira aí a gente não esquece a pessoa que a gente ama, enfim, né? A pessoa que é nossa, principalmente, né? Quando são nossos pais, enfim, a pessoa que a gente tem um vínculo, né? Sim. Ainda mais a gente sabe disso.
Eu agradeço, Rodrigo, só para fechar, assim, porque a gente recebeu muito apoio das pessoas aí na comunidade, isso nos ajuda, né? E claro, a gente tem que assumir a nossa responsabilidade. Eu tenho 2 irmãos e a mãe, então a gente também assume essa responsabilidade de manter as coisas tudo em ordem e lidar com tudo isso, né? O pai também tinha um escritório de engenharia, ele era engenheiro agrônomo, né?
Sim.
De agronomia, e a gente está achando uma forma de manter isso ativo também. Então, é importante, Rodrigo, esse apoio de todo mundo, mas agradeço. O luto, ele realmente é uma fase difícil, mas se bem assimilado, em alguns casos é mais complicado, mas bem assimilado, ele também pode ser uma forma de tu te fortalecer, de tu crescer, e espero que a gente consiga concluir isso tudo, porque tem um grande legado. O pai foi um presidente de diversas entidades aí no município, deixou uma marca de ajuda em grande parte das pessoas aí, e a gente tem a responsabilidade de manter isso vivo.
Fora que, né, eu conheci ele muito bem, fizemos campanha junto já e, né, em 2012, né? E uma pessoa muito carismática, né? Então não é porque eu estou aqui falando com você, né? Mas por isso que eu puxei esse assunto, porque eu conhecia muito bem ele, né? A gente era amigo, não era amigo de sair junto, mas a gente tinha, ele era muito bem prestativo, atencioso e só sempre alegre, né? Nunca viu o Beto comigo assim, reclamando de alguma coisa. Uhum. Desde as épocas de campanha, depois também quando ele foi vereador. Então é importante, né?
Agradeço.
A questão de, pra gente fechar aqui, nosso tempo, né? Você como... né, representante do PP na casa, ali do Partido Progressista na casa, né, líder de governo na casa, né, você tem uma proximidade maior, a gente sempre percebe você muito próximo da administração, né, muito próximo do executivo, muito próximo do Dr. Gerson. O que você também tem essa figura do Dr. Gerson, que já falou do seu pai, né, porque a gente percebe que você é bem próximo dele, né?
Uhum. Com certeza.
Além de ser claro, no mesmo partido, enfim, né?
Além da relação partidária, a gente tem uma relação pessoal muito bacana. O Dr. Gerson, eu sempre digo, como ser humano, é uma pessoa que eu tenho o privilégio de conviver com ele, né? De aprender com ele. Porque, imagina, são gerações diferentes, mas a gente tem uma afinidade muito, muito bacana, e realmente eu tenho orgulho dessa amizade, porque é uma pessoa que carrega valores, que carrega uma história bonita e um presente muito bonito. É inspirador, pessoa inspiradora, e além da questão política, a nível pessoal, isso é bastante forte. Mas, politicamente, eu acho que é uma referência moral para a nossa comunidade, da retidão da sua conduta, né? Pessoa que vislumbra um futuro bonito para nossas gerações que vem vindo, e tem colocado em prática isso aos poucos com a ajuda de toda a administração, né? E eu tenho sim essa proximidade. A gente chegou a cogitar concorrer juntos, fizemos uma composição e está tudo certo, onde a gente saiu vitorioso, né? E eu tenho esse compromisso agora na Câmara de colaborar. Tem grandes projetos que a gente está conduzindo juntos. Eu, nos últimos 2 meses, fui 8 vezes para Porto Alegre, muitas vezes com o meu veículo próprio, por um grande projeto, um grande convênio que a gente está construindo, articulando junto ao governo do estado, município de Espumoso e governo do estado, talvez o maior convênio dos últimos anos aqui no município de Espumoso. No momento oportuno a gente vai anunciar isso, mas esse trabalho silencioso vem acontecendo há bastante tempo, e essa ajuda é um compromisso constante que eu tenho com o executivo, e essa proximidade é necessária. A gente ajudou a construir essa equipe que está lá. Ontem mesmo na Câmara eu fiz reflexão sobre tantas coisas boas que estão acontecendo, né? Comecei falando sobre o plano diretor, que é uma iniciativa minha em 2023 na Câmara. Quando assumi secretário de planejamento, trouxe uma iniciativa, um método de plano diretor tecnológico, inovador, baseado no conceito de cidades inteligentes, onde pode planejar a partir de um diagnóstico do município, como se fosse um diagnóstico médico, quando um doente precisa ser entendido a situação real dele no momento para poder tratar. Nesse caso, a gente faz um diagnóstico do município no aspecto territorial, econômico e social, para poder projetar e planejar ele para os próximos 10 anos no mínimo, né? Onde a gente consegue visualizar como será Espumoso nesse período. Então, eu entendo que isso agora concretizado, agradeço o executivo por ter comprado essa ideia, a gente consegue ter a principal ferramenta de gestão de qualquer prefeito, de qualquer secretário, onde possa, baseado em dados, baseado em ciência, né, planejar o município. Por exemplo, nessa região do município vai crescer ou precisa crescer para que se haja um equilíbrio territorial interessante. Então lá a gente vai precisar investir numa escola, num posto de saúde. Não é aleatoriamente da cabeça dos políticos que a gente vai tomar uma decisão de onde precisa crescer ou não. É com base num diagnóstico técnico, num projeto de lei que será enviado para a Câmara de plano diretor, onde haverá um zoneamento urbano, entendeu? De quais áreas são mais propícias para qual tipo de empreendimento ou de residência ou que tipo de imóveis. Tudo isso vai fornecer, para não para essa administração, mas para quem estiver à frente do município ao longo do tempo, entender como o município deve crescer. E isso acontece, esse diagnóstico aconteceu também com participação popular. No último mês aconteceram várias oficinas de participação popular, onde foram escutadas as populações do interior, dos bairros, pelo menos foram convidadas, né, e teve uma participação razoável, Também a questão da CISE, Associação Comercial dos Empresários, contribuindo para esse diagnóstico. E agora a gente começa a trabalhar nessa lei de zoneamento, que se chama o Plano Diretor, e vai nortear o nosso crescimento. Eu entendo que a gestão pública ela precisa ser feita assim, não com base na política e no achismo, né? É com base na política para que se viabilize as decisões que são tomadas a nível técnico. Entendeu? Eu penso assim a gestão pública de forma inovadora, e essa contribuição no período que eu tive no planejamento, nos 6 meses primeiros de 2025, ficou e agora está sendo concretizada, uma execução bacana da Secretaria do Planejamento. E, bom, isso é um dos fatores que eu gostaria de mencionar aqui como entregas positivas. E nos próximos dias espero que a gente venha a anunciar esse grande convênio aí.
Muito bem. Leonardo Cumim, dos Progressistas Dias Pumoso, né? Presidente licenciado aí, né? Do Partido Progressista Dias Pumoso, ou Progressistas, conversando nossa reportagem, falando um pouco aí sobre os trabalhos. Temos aí também o início da loteamento novo aí, né? Da primeira casa sendo construída. Isso passou pela anuência de vocês também na Câmara, claro, né? E a gente quer pedir daqui a pouco, não sei, também o nome da lista dos contemplados aí, né? Pra gente, como é que foi feito também o... Foi passado pela assistência social, enfim, sim, né? Como é que foi feito a escolha, se é assim que se pode chamar, sim, dos contemplados aí, quais foram os critérios também, né? Para que as pessoas recebam suas moradias. Sei se o senhor também, sim, daqui a pouco pode falar sobre o assunto, sobre o tema.
Passa pelo Conselho Municipal de Habitação. Esse programa que é do Governo do Estado com o município tem diversos critérios, como pessoas idosas, mulheres, né, com preferencial, pessoas PCDs com deficiência também tem prioridade. Então foi estipulado lá com base nesses critérios. E terão um novo programa onde o governo já eliminou uma cláusula de barreira, que é uma relação com a Caixa ali, para avançar com as 42 casas da enchente. E futuramente também terão outros programas habitacionais, tudo passa pela casa. Mas o governo vem avançando. Eu entendo que, além da responsabilidade fiscal que está tendo, de pagar as contas em dias, botar tudo a casa em ordem, toda a casa em ordem, aos poucos também está entregando.
Muito bem, muito obrigado, Leão. Obrigado pela participação aqui no Giro da Notícia.
Rodrigo, eu agradeço essa oportunidade de falar de uma questão pessoal e familiar aí também, mas é que ela se relaciona com a questão pública, né? Então eu te agradeço essa oportunidade de chegar nas pessoas e transmitir essa mensagem. Eu entendo que tem uma relação forte e represento uma parte interessante da nossa comunidade, então falar sobre isso, agradeço a oportunidade. Também falar sobre os nossos trabalhos para mim é muito importante. E essa proximidade, né, Rodrigo? Só para fechar, eu gosto de transmitir para a comunidade que eu estive nesse período, nos últimos 6 meses, desde que voltei da FAMURS, de Porto Alegre, dedicado especialmente ao cuidado com a minha família e com meu pai, né? Então, a atividade pública, ela ficou um pouco, não digo em segundo plano, mas a prioridade era a minha família. Então, aos poucos agora a gente vem retomando essa atividade, esse ritmo normal de trabalho, como as pessoas me conhecem, e cada vez mais a gente quer estar presente aqui, nas redes sociais, em outros meios, se comunicando também pessoalmente, principalmente pessoalmente com as pessoas, esse contato próximo, para falar de Espumoso. Acima de partido, acima de interesse, é falar de Espumoso. Esse é o que me move, sabe? Então, qualquer assunto que envolva o crescimento, o desenvolvimento, a solução de problemas, eu vou estar sempre à disposição. Então, mais uma vez, obrigado por esta oportunidade aqui, Rodrigo.